A Rádio ONU faz o contato agora com Viena, na Áustria. Vamos conversar com o embaixador Laércio Antônio Vinhas, ele que é embaixador do Brasil junto à AIEA, Agência Internacional de Energia Atômica. Olá, embaixador Laércio, tudo bem?
Tudo bem, como é que vai, Leda? Tudo certo?
Tudo ótimo, muito obrigada por atender a Rádio ONU. Já estamos no segundo semestre de 2013. Eu queria saber quais são as prioridades para essa segunda parte do ano do Brasil junto à IEA e também junto à CTBTO, que é a organização da comissão preparatória para o Tratado Compreensivo sobre a Proibição de Testes Nucleares.
O acompanhamento que se faz das atividades da agência na área de segurança nuclear, que em português, infelizmente, só há uma palavra, enquanto em inglês e francês há duas palavras, que é nuclear safety e nuclear security. Uma cuida dos aspectos do bom funcionamento da instalação e da relação da instalação com o trabalhador, a população e o meio ambiente. E a nuclear security, que cuida da parte de segurança física, de proteção física da instalação, protege a instalação de atos criminosos ou sabotagem, esse tipo de coisa. Nós temos algumas metas específicas em cada uma dessas áreas. Na parte de segurança nuclear, há justamente as lições apreendidas de Fukushima, para o qual a agência desenvolveu um plano de ação e nós temos acompanhado de perto esse plano de ação. Esperamos que, num futuro breve, no máximo no ano que vem, seja publicado o relatório final de avaliação de Fukushima e as atividades desse plano de ação sejam incorporadas ao programa rotineiro da agência em Nuclear Safety, na parte de segurança nuclear. Quanto à outra parte, o Nuclear Security, houve recentemente aqui em Viena uma conferência internacional sobre segurança nuclear. Na parte de cooperação técnica, sempre o nosso objetivo é que essa seja sempre ampliada e atenda às necessidades dos países em desenvolvimento.
Embaixador, em relação ao programa nuclear brasileiro, gostaria que o senhor explicasse um pouco para os nossos ouvintes sobre o uso da tecnologia nuclear, não só para a geração de energia, mas também em outras áreas, como a indústria de alimentos e a agricultura.
É muito importante, e essa sua pergunta é muito oportuna, porque em geral só se associa a energia nuclear com os aspectos de geração de energia elétrica, né, que são as chamadas reatores nucleares de potência. Entretanto, há uma gama muito grande para as aplicações de técnicas nucleares que um professor meu usava essa frase, que o limite para as aplicações das técnicas nucleares em outras áreas é o limite da imaginação humana. Há uma forte aplicação na medicina, por exemplo, tanto na parte de rádio diagnóstico, na parte diagnóstico, como na parte de terapia. A energia nuclear tem uma contribuição muito grande, que nessa parte de radiodiagnósticos, o material nuclear é utilizado para identificação de doenças, né, câncer ou mau funcionamento de algum órgão, porque o material radioativo permite não apenas uma análise estática, uma fotografia de um certo órgão, mas permite que se faça como se fosse um filme de como esse órgão está funcionando no decorrer do tempo. E depois tem a parte de terapia, no caso da ocorrência de câncer, a radiação é um dos métodos mais eficientes de terapia. Na parte referente à agricultura, tem o desenvolvimento de sementes modificadas por radiação, não por engenharia genética, né, mas por radiação, e há também várias técnicas para o combate de pragas. Uma dessas técnicas é a técnica do inseto estéril,
Que é
que
aquela mosquinha da fruta.
a mosca da fruta, exatamente, que é a técnica do inseto estéril, que em laboratório se cria uma população de mosquitos, de moscas, idêntica às que tem na natureza, se eliminam as fêmeas e se esterilizam os machos, e esses machos são soltos no campo e na competição de reprodução da espécie faz com que a população da espécie se estabilize e posteriormente comece a decair. Há várias dessas aplicações, inclusive no Brasil nós temos uma dessas fábricas de mosca localizada em Juazeiro, desenvolvida principalmente pelo Ministério da Agricultura, que se chama MoscaMed, e vem sendo aplicada com sucesso nas plantações do Vale do São Francisco.
Existe algum planejamento para ela ser aplicada em outros estados brasileiros também?
Há uma série de fatores que tem que ser levado em conta, porque você há que ter uma barreira que evite a entrada de insetos de fora. E no caso do São Francisco, o cerrado em volta funciona como uma barreira fitossanitária. E essa técnica, o ideal para ela é a aplicação em ilhas, né, que você consegue eliminar totalmente. Mas em regiões como o Vale do São Francisco, ela vem funcionando muito bem e pode, dependendo das características das regiões, ser levadas a outras regiões produtoras de frutas do país. E eles estão também trabalhando aqui, a agência tem um programa e no Brasil também está sendo trabalhado, que é usar essa técnica que ainda está em desenvolvimento para o caso do Aedes aegypti. Se se conseguir, será um sucesso muito grande, né?
Já estão sendo feitos testes no Brasil?
Está em fase de pesquisa, né? Como eu já estou aqui em Viena há praticamente um ano e meio, eu não tenho muitos detalhes, mas eu sei que nesse momento está se fazendo os estudos, nome técnico é entomológicos, no sentido de desenvolver em laboratório um inseto com as mesmas características do inseto encontrado na natureza, de maneira a produzir aquilo que eu falei para você, uma cepa em que você eliminaria as fêmeas e esterilizaria os machos. Ainda está nessa fase de criação dos mosquitos apropriados, vamos dizer assim.
E tudo com a ajuda da tecnologia nuclear.
Sim, porque essa parte de esterilização dos mosquitos é feita com radiação. E as técnicas nucleares também são de grande aplicação na indústria, desde a esterilização de produtos farmacêuticos, né? Você vê que hoje em dia praticamente todas as seringas são plásticas. E a seringa plástica você não pode esterilizar como se fazia antigamente, fervendo. Então você esteriliza por irradiação. As grandes empresas farmacêuticas que produzem instrumentos médicos, materiais de higiene íntima como fraldas, absorventes femininos ou mesmo camisinhas, todas utilizam para esterilização a fontes radioativas. Então você vê que a gama de aplicação é enorme.
Muito obrigada ao embaixador Laércio Antônio Vinhas, ele que representa o Brasil junto à Agência Internacional de Energia Atômica, a AEA, conversando com a Rádio ONU diretamente de Viena, na Áustria. Embaixador, muito obrigada pela entrevista.
Muito obrigado a você.